Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fala África Voa, temos o prazer de conversar com duas personalidades angolanas que estão fazendo um impacto significativo no mundo da cultura e da literatura. O escritor João Cabeto está no Brasil para lançar seu primeiro romance, No Banco, os Valores do Ingunge, A Mesa dos Bongos, que narra a jornada de um jovem empresário enfrentando dilemas éticos e desafios em um ambiente marcado pela corrupção e burocracia. O livro será lançado em 3 estados brasileiros e é uma celebração da cultura angolana, além de uma reflexão profunda sobre os valores que nos moldam. Ao seu lado, temos MC Kappa, um dos maiores nomes do rap angolano e um ativista comprometido. MC Kappa utiliza sua música como plataforma para denunciar injustiças sociais e explorar a identidade cultural de Angola. Eu sou Dani Sesky e hoje vamos conversar sobre o lançamento do primeiro romance de João Cabeto, as conexões entre a literatura e a música e como ambas podem ser poderosas ferramentas de transformação social. Sejam bem-vindos!
Muito obrigado. É um enorme prazer novamente falar contigo. Prazer, muito gosto.
Obrigado, Dani. Obrigado, público da Voz da América. É um enorme prazer e ainda mais, por ser a primeira vez, muita alegria e agradecimento. Obrigado.
Estou super feliz de tê-los aqui no programa. João, já vou começar com você. No seu livro que narra a jornada de um empresário em busca de redenção, você criou a palavra ombipo como uma metáfora para a corrupção e os desafios éticos que muitos enfrentam, especialmente em contextos empresariais e políticos. Como surgiu essa ideia e o que você espera que os leitores reflitam ao se depararem com essa representação tão poderosa e pertinente?
O livro é fruto de um estudo técnico que eu realizei já há um bom tempo. Inicialmente era para ser denominado os desafios do empreendedorismo em Angola. Uma vez que a narrativa de escrever um romance, a narrativa de romance, tem mais impacto, eu preferi transformar o estudo técnico exatamente num romance. Então, nesse processo de transformação, exigia relatar casos verdadeiros, histórias verdadeiras, de empresários com os quais já trabalhei, já me relacionei, já consultei na qualidade de consultor de investimento. E daí surgiu esse trabalho, esse romance. E para além de ser o primeiro, vem outros nessa linha de pensamento. Indo diretamente à pergunta que fez sobre o efeito ombipo. O ombipo, a palavra ombipo, tem conotações da língua umbundo, para significar um monstro, algo que tem o poder de nos influenciar, pensando nas decisões, sem que nós percebamos da existência deles. E eu quis exatamente falar do efeito ombipo, porque o que acontece? Muitas das vezes, durante o processo de lidar com os empresários ou na realização da atividade empresarial, porque também sou empresário, nós nos encontramos com pessoas aparentemente éticas, boas, mas quando essas mesmas pessoas, estão na vez de representante de uma instituição do povo ou de uma outra instituição qualquer e são procurados, essa pessoa perde automaticamente as suas boas qualidades. Eu procurei designar aquela entidade oculta, poderosa, que absorve as qualidades e as competências das pessoas boas quando essas estão a serviço das instituições, e eu designei-la como efeito ombipo. E no livro, o efeito ombipo, ela aparece desde o princípio até o fim. Por causa dos desafios, os empreendedores enfrentam desafios. Muitas vezes, para alcançar os objetivos, são obrigados a fechar acordos, todo mundo sabe, acordos ocultos, para alcançar os seus objetivos, e depois pagam um preço alto por conta disso. A ideia é transmitir que, independentemente da existência do efeito ombipo nas instituições, quer nas relações interpessoais, é importante que as pessoas tenham os seus valores, defendam esses valores e não se façam influenciar por esse efeito ombipo, por mais que tentem alcançar objetivos de curto prazo.
Com certeza, e concordo plenamente, nós somos os nossos valores, nossos princípios. Agora, lançar seu primeiro livro em um país diferente do seu de origem, especialmente no Brasil aí, você vai viajar aí por vários estados, foi uma decisão, assim, importantíssima, né, seu primeiro livro. O que motivou a escolher o Brasil, e como você acredita que o público brasileiro se conectará com a história dos seus temas?
Nada acontece por acaso. Nós devemos fazer nosso trabalho bem e depois deixar que o universo ou a Terra reaja. Eu, como disse, levei muito tempo a escrever esse livro. eu trabalhei com muitas empresas de pessoal brasileiro, bom profissional, e depois de ter terminado o meu livro, tentei trabalhar com algumas editoras nacionais, não aceitaram a minha obra, nem quiseram ver, e fui à internet, consultei, mandei para a editora Viseu, e a editora Viseu respondeu. Enquanto a editora dava os toques finais da obra, eu tive a ousadia de mandar para três pessoas, três empresários brasileiros, grandes, com esse angolano. Para o meu espanto, que um deles é o João Cavalcante e o Boro, permita passar, eles disseram, meu Deus, eu conhecia o seu potencial de escrita, mas não sabia que chegarias tão longe, não sabia. Esse livro é impactante, eu vou fazer tudo o que eu alcance para que você lance esse livro aqui. O João Cavalcante trabalhou para o evento de Pernambuco, na Universidade Católica Business School. Um assessor aqui em São Paulo, Felipe, trabalhou para a apresentação do livro aqui em São Paulo. E um empresário brasileiro que vive muito tempo em Angola, a quem eu mando saudações, o Dr. Raimundo Lima, é o brasileiro mais angolano que eu conheço. E ele disse, depois de ter lido as sinopse e outras coisas, eu parei de ter uma alcance para lançar na Academia Brasileira da Bahia, que terá o significado que deve dar a esse livro. Ou seja, esse livro terá muito impacto se lançar um pouco semelhante igual. Nós comentamos e atestamos. Como? Permita a expressão. O MCK, uma das letras da música, é abordada no livro.
Eu sou o oitavo do agregado, filho do camponês, mas soltei abastado. Eu sou um escravo assalariado, preto da favela, pobre segregado. Cunha de inferno, já vive lá. Ferro marcou, sei que ele chava. Não acredito, conheço, nem lá de papá. Naquele fim do mundo, Jesus é chava.
Na conversa, ele tinha pretensões de vir para o Brasil. Ou sei lá, eu pedi para ele que me acompanhasse. E principalmente, um ponto mais alto, precisamos de um angolano para participar no debate na Universidade Católica. Como ele conhece a realidade angolana, para interagir com outros professores da universidade e o moderador João Cavalcante, fizemos questão de estarmos juntos e juntarmos o útil ao agradável. Daí a nossa presença conjunta, e eu agradeço ao MCK, não pela influência que ele tem, só porque é uma grande influência. As músicas do MCK moldaram um bocadinho daquilo que eu sou, e de muitos angolanos, por mais que alguns tenham me dizer, mas é a realidade, e cá estamos.
Fantástico! E MCK, você é conhecido por utilizar sua música como uma poderosa ferramenta de denúncia social.
Cabisbaixo, moribundo, sem futuro. O povo cego, desgraçado, sem orgulho. Ébrios, sombrio, frio, sem brilho, sem abrigo. Vadios, estômagos vazios. Alvo dessa fome que consome valor. Unangas, é seu verdadeiro pronome.
Eu sei que você faz parte da programação, como o João disse, né? Do lançamento do livro aí. Pode nos contar mais sobre como será a sua participação?
Na verdade, temos acompanhado o livro. O livro que devia ter um elemento de presença permanente dos angolanos, né? Então, fazer essa junção da literatura e a música é dar a dualidade cultural que os angolanos precisam, do modo geral. A minha música, além de ter sido inspiração para o João, é a força da oralidade do nosso continente, né? Ou seja, o livro do João e a minha música são complementares. Na verdade, né? Porque o que o João escreve neste livro é sobretudo aquilo que é a realidade angolana, do ponto de vista político, econômico e social, de forma romântica, ou com um romantismo como ferramenta literária, porque ele fala da Angola como um laboratório de sobrevivência, onde as pessoas diariamente têm que inventar fórmulas mágicas para sobreviver. E é uma figura assim que é muito permanente do nosso continente e do nosso país, que aqui no Brasil vocês chamam de camelô. Lá em Angola temos permanentemente uma mulher com uma banheira na cabeça, um bebê nas costas e as suas mãos a fazerem várias coisas. Esse dinamismo que tem o livro do João. E chama-me a atenção também pelo fato do João mostrar no seu livro que valores como a integridade, a personalidade, a nossa missão, a nossa visão e todos os nossos valores, do modo geral, nunca entram de férias nas nossas decisões econômicas. Então, estar ao lado do João para fazer um momento cultural e fazer parte da mesa do debate, para mim é um enorme prazer, além de todo o agregado que a gente está fazendo soma, de mostrar o livro do João ao espaço do hip-hop, onde estivemos com os Racionais MCs, por exemplo, tivemos a oportunidade de apresentar o livro e apresentar o meu álbum numa sessão de estúdio. E o João está me levando no seu lado da literatura. Então estamos a dar uma visão multifacetada da realidade angolana com a música e com a literatura.
Então são músicas do álbum mais recente, do Sementes, que você vai cantar?
A música que inspirou o João, na verdade, é o Cadáver Andante. Não faz parte do álbum Sementes. Mas todavia a gente vai arranjar, vai arrumar uma forma de apresentar coisas do Sementes. Paralelamente a essa apresentação na parte cultural do livro do João, nos três estados que já anunciaste, Bahia, aqui em São Paulo e no Recife, nós também arranjamos uma forma de ter um encontro com a comunidade angolana e a comunidade hip-hop brasileira no restaurante Django Afro Food. Isso vai ser no dia 25 de agosto, quando a gente vai fazer uma roda de conversa em torno do álbum e vamos fazer uma pequena apresentação simbólica do CD com notas explicativas, tema a tema. E o livro do João vai estar mais uma vez ao lado. Pronto, apesar do João ter vindo com uma editora brasileira, nós achamos fundamental comunicar também com a diáspora angolana que se encontra aqui em São Paulo.
Com certeza. E João e MC Capa, vocês mencionaram, né, esse debate aí em Recife. Qual será o tema? E eu sei que o João já mencionou aí também, né, os professores vão participar. Pode nos dar uma ideia do que esperar desse debate?
Dani, há um elemento que é chave, estratégico, em toda a abordagem do livro. O romance gira em torno de questões familiares, depois passa para o aspecto corporativo, empresa. Sabemos que os desafios dos empreendedores, como o Capa comentou muito bem, nós precisamos incorporar valores durante o processo de concessão da estratégia de uma empresa. Ou seja, quando nós elaboramos o planejamento estratégico da nossa empresa, tendo em conta nossa missão e objetivos, é importante incorporar certos valores que vão limitar a nossa ação durante o processo de alcance dos nossos objetivos. Então, vamos falar qual a importância dos valores pessoais, pessoa, que são os elementos estratégicos chaves nas empresas, é o acionista, está sabendo? Os valores pessoais durante o processo do planejamento estratégico da organização, para que as pessoas saibam, os acionistas, os funcionários, a sociedade em si, consiga saber até onde eu devo percorrer os meus objetivos, como, com quem devo me relacionar, qual é o perfil dos meus acionistas, das pessoas que giram em torno do meu produto, da minha sociedade, e tendo em conta o objetivo máximo estratégico que eu quero alcançar, como é que eu devo me guiar para que eu não fira os valores essenciais, não fira o princípio do outro, não fira o bem do outro, não roube, não mate, absorver, né? É exatamente alguns aspectos essenciais. Agora, porque a Universidade Católica, Católica Business School lá de Pernambuco, o livro já foi entregue a alguns professores, já leram, acharam interessante. E não adianta, os estudantes estudam, escola de negócios, vão entrar num ambiente corporativo, vão dirigir empresas, vão gerir processos. Então é preciso terem atenção o bem maior sobre esse todo processo. Temos que respeitar a sociedade, as pessoas. Não devemos fazer do dinheiro o último fim, o lucro o último fim. Questões sociais, para que todas as valências, independentemente da região e das pessoas que estão envolvidas, concorrem para um bem maior, né?
Uhum. Tá certo, o nosso tempo está voando aqui. MC Capa, você mencionou aí que vocês se encontraram com o Mano Brown, membro do grupo Racionais MCs e uma das figuras mais influentes do hip hop brasileiro. Como é que foi esse encontro?
Foi extraordinário. Eu estabeleço uma relação de amizade e cumplicidade com o Mano Brown datada desde 2005. Foi o primeiro ano do casting no Brasil e estamos grudados até hoje, né? Nesse encontro foi fundamental fazermos um intercâmbio fecundo de conhecimento da realidade do hip-hop do Brasil e do hip-hop angolano, que eu acho fundamental, porque apesar de termos essas afinidades históricas e culturais entre Angola e o Brasil, o nosso movimento comunica muito pouco. E tanto eu como o Mano Brown achamos que devemos fomentar mais essa relação e esse intercâmbio, tudo por conta das nossas raízes, dos laços ancestrais que nos juntam e que nos condenam a caminhar eternamente juntos. Ontem, em particular, foi uma sessão de escuta do álbum Sementes. Eu vim apresentá-los em estúdio, o álbum Sementes. Não foi só com Brown, foi com os Racionais. Só faltou o Cali J, mas teve o Ice Blue, teve o Ed Rock e o produtor, o Anderson, o Primo Preto, também teve presente. Mais do que isso, também teremos um encontro com outros artistas. Estou expectante em conhecer o Tutsila, que é um artista daqui do Brasil que eu ouvi muito e tenho uma conexão por terminar com o DJ Kaique, que finalmente vamos procurar concluir isso.
Tá certo, olha, MC Capa e João Cabeço, foi um prazer tê-los aqui no Fala África para falar sobre o lançamento do livro No Banco, Os Valores de Ngunji e a Mesa dos Drongos, e também para saber um pouquinho mais da programação aí de vocês, e também, né, do que vai ocorrer, quem sabe, no futuro breve, né, MC Capa?
Sim,
um abração, tem música nova aí com parcerias.
Vai ter de certeza, vai ter de certeza.
Olha, quero desejar aí um sucesso para vocês e vou estar acompanhando aqui as redes sociais para saber como é que as coisas estão ocorrendo aí no Brasil.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Anne. Tudo de bom para vocês, para o nosso programa aqui para toda. E um grande abraço para o povo de língua portuguesa. Obrigado.
Aqui é a Dani Sete. Fiquem bem.